国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
E vamos ao seu mais cheio de hoje. Mais alto órgão legislativo da China abre a sessão anual em Beijing. Xi Jinping pede que Shanghai seja pioneira da reforma e inovação do país. A 12ª Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo da China, abriu sua quinta sessão anual na manhã de hoje no Grande Palácio do Povo, no centro de Beijing.O presidente chinês Xi Jinping e outros líderes participaram da reunião. O premier chinês Li Keqiang apresentou um relatório de trabalho do governo na abertura da sessão anual, resumindo os trabalhos do governo em 2016 e fazendo as grandes disposições em 2017 sobre desenvolvimento econômico, assistência médica, proteção ambiental e outras questões relevantes.Durante a reunião, cerca de 3 mil representantes da APN vão deliberar o relatório de trabalho do governo. O presidente chinês Xi Jinping participou hoje à tarde da deliberação do relatório de trabalho do governo junto com os representantes legislativos de Shanghai. Na ocasião, Xi Jinping pediu que Shanghai mantenha a coragem da inovação, implantando o conceito de desenvolvimento inovador, coordenado, verde,aberto e compartilhado. O líder chinês também exortou a metrópole chinesa a acelerar a construção do centro científico e inovador do globo, além de promover a reforma do lado da oferta para ser o pioneiro da reforma, abertura e inovação do país. A quinta sessão da 12ª Assembleia Popular Nacional foi aberta hoje pela manhã em Beijing. Na ocasião,O primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o plano de trabalho do governo e revelou algumas dificuldades e questões no desenvolvimento socioeconômico chinês. Segundo o premier, o risco financeiro e econômico não pode ser ignorado e a poluição ambiental ainda tem pela frente muitos desafios, especialmente a poluição repetida em algumas regiões. Além disso,A população ainda não está satisfeita com questões relacionadas à habitação, educação, saúde, previdência, segurança alimentar e distribuição de renda. Perante esses desafios, o governo chinês estabeleceu a meta de crescimento do seu produto interno bruto em cerca de 6,5% para 2017, em comparação com a meta situada entre 6,5% e 7% para 2016.Segundo o relatório de trabalho do governo, a China buscará melhores resultados no atual trabalho econômico, informa o relatório apresentado pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo do país. Essa meta, que atraiu a atenção do mundo, é a menor em 25 anos, após a meta de 6% em 1992.A China alcançou um crescimento de 6,7% no ano passado. A meta projetada está de acordo com os princípios e com a realidade da economia, explica o relatório, acrescentando que a meta ajudará a estabilizar as expectativas do mercado e facilitar os ajustes estruturais do país. Também contribuirá para alcançar o objetivo de construção de uma sociedade economicamente ajustada em todos os aspectos. Neste ano, a China planeja criar mais de 11 milhões de empregos urbanos, 1 milhão a mais que em 2016, o que mostra a grande importância que o país atribui ao emprego.Considerando nossas boas bases econômicas e a capacidade que elas trazem para a criação de empregos, esta meta é atingível com trabalho duro, assinala o documento. A China fará maiores esforços este ano para implementar a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação, melhorar a estrutura da economia real e seu desempenho e competitividade, disse o primeiro chinês Li Keqiang em seu relatório de trabalho do governo.A economia real sempre tem sido a base do desenvolvimento da China, e a tarefa que nos enfrentamos atualmente é acelerar a sua transformação e a atualização. A China também vai acelerar o desenvolvimento das indústrias emergentes. Em relação à proteção do meio ambiente, a China prometeu reduzir acentuadamente a densidade de PM2,5 nas principais áreas em 2017. As emissões de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio serão diminuídas em 3% neste ano como parte dos esforços para tornar o céu azul, de acordo com o relatório apresentado pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang na abertura da sessão anual do parlamento. A China vai se esforçar mais para resolver a poluição causada pela queima de carvão, diz o relatório, acrescentando que medidas abrangentes serão tomadas para substituir o uso de carvão pela eletricidade e gás natural em mais de 3 milhões de lares. Segundo o relatório, todas as principais fontes de poluição industrial serão postas sob o monitoramento online 24 horas por dia. A China também vai reforçar a pesquisa sobre as causas do smog para melhorar a base científica e a precisão das medidas tomadas. O embaixador da RPDC na Malásia, Kang Shuo, é persona non grata e deve deixar o território em 48 horas, declarou ontem o chanceler malaio, Anifaf Aman. Segundo o comunicado, a Malásia exigiu em 28 de fevereiro que a delegação da RPDC fizesse um pedido de desculpas antes das 22 horas em relação às palavras ofensivas de Kang Shuo. Contudo, a diplomacia coreana não atendeu à exigência. O Ministério Malaio das Relações Exteriores solicitou em seguida o encontro com Kang Shuo às 18 horas no dia 4 de março. Porém, não apareceram nem Kang Shuo, tampouco outros altos funcionários da embaixada. De acordo com o documento, o vice-primeiro-ministro da Malásia, Ahmad Zaid, anunciou que o país vai cancelar a isenção de vistos para cidadãos da RPDC a partir do dia 6 de março. Cidadãos da cidade de Songjiang, na Coreia do Sul, se reuniram ontem à noite para protestar contra a implementação do sistema de mísseis THAAD pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul. Essa já é a 235ª vez que os sul-coreanos se manifestaram em relação ao assunto. Segundo os manifestantes, o plano de implementação é ilegal e inválido, visto que ele não foi proposto de acordo com as tramitações normais nem levado à consulta popular. Os manifestantes criticaram o governo sul-coreano por acelerar o processo de montagem a fim de desviar a atenção quanto aos escândalos envolvidos a presidente.
Olá, caros amigos. Vocês estão ouvindo o programa especial das sessões anuais da ABN e da CCBBCH 2017. Eu sou Flor Bela Guo. Hoje tenho o prazer a convidar o meu colega brasileiro, Rafael Fontana, a apresentar o programa junto comigo. Olá, Rafa.
Olá, Flor Bela. E neste domingo foi realizada no Grande Palácio do Povo, em Beijing, a cerimônia de abertura da 5ª sessão plenária da 12ª Assembleia Popular Nacional, a APN. Na última sexta-feira, já havia sido inaugurada a 5ª sessão da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a CCPPCH. Assim, a China começou a temporada anual das duas sessões.
As duas sessões são uma iniciativa política de suma importância e se realizam todos os anos em março na China. Para vocês, ouvintes, conhecer os papéis das sessões e saber o que vai acontecer nos próximos dias, também saber a influência das reuniões sobre o povo chinês e até nos outros países, estamos fazendo este programa especial. Depois de ouvirem todo o programa, vocês vão ter um conhecimento geral sobre as duas sessões.
Antes de mais nada, queremos explicar os dois órgãos, a APN e a CCPPCH.
Bem, Eu vou explicar de uma forma mais simples. A ABN é a sigla da Assembleia Popular Nacional, que é o órgão legislativo mais alto da China. E a CCBBCH é a sigla da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.
Olha, acho que é fácil para os ouvintes entenderem a APN. Ela tem uma função semelhante ao parlamento nos países ocidentais, mas a CCPPCH não é muito familiar. Flor Bela, você pode explicar mais sobre isso?
Claro, posso. Vou dar mais detalhes. A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é um importante órgão de cooperação multipartidária e consulta política. Os membros da CCPPCH podem ser membros do Partido Comunista da China e dos 8 partidos democráticos, figuras públicas sem filiação a um partido e representantes de organizações populares, minorias étnicas e diferentes setores sociais, assim como dos compatriotas de Taiwan, Hong Kong, Macau e chineses que voltaram do exterior. Enfim, uma vez que seja chinês patriótico e queira expressar suas opiniões quanto ao desenvolvimento do país, a pessoa tem a oportunidade de se tornar membro da CCPPCH.
Agora ficou claro. Em março de todos os anos, a APN e a CCPPCH realizam suas reuniões anuais em Beijing. Neste ano, as duas sessões terminam no dia 16. Durante esses dias, os participantes vão deliberar o relatório do trabalho do governo, os relatórios do trabalho do Tribunal Supremo Popular e da Procuradoria Suprema Popular, bem como os relatórios de trabalho dos comitês permanentes da APN e da CCPPCH. Também irão deliberar os projetos de elaboração ou de revisão das leis mais importantes. Por exemplo, no ano passado foi deliberado o projeto de lei da caridade. E neste ano será discutido e aprovado o projeto das regras gerais do Código Civil do país.
Certo. O presidente chinês Xi Jinping, o primeiro-ministro Li Keqiang e outros líderes vão participar das discussões, ouvindo as opiniões e sugestões dos participantes. Os membros da CCPPCH ainda têm uma outra função especial, que é entregar suas propostas nas reuniões. As propostas podem ser relacionadas a qualquer área de desenvolvimento do país. Durante as reuniões, também são realizadas muitas coletivas de imprensa com a participação de altos funcionários do governo, incluindo o primeiro-ministro, o chanceler e vários ministros. Eles respondem todas as perguntas dos repórteres chineses e estrangeiros sobre o desenvolvimento do país.
Muito bem. Após ouvir essa apresentação, podemos saber a natureza e os papéis das duas sessões. Realmente, são os eventos políticos mais importantes do país.
Quero acrescentar uma informação aqui. Neste ano, temos outro evento político de suma importância, que é o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Será realizado no segundo semestre. Será uma reunião do partido. É diferente das duas sessões da ABN e da CCBBCH.
Está certo. O povo chinês está acompanhando atentamente as duas sessões, porque as decisões nas reuniões podem influenciar o dia a dia das pessoas. Os nossos repórteres entrevistaram cidadãos chineses nas ruas de Beijing. Vamos ouvir os assuntos de maior interesse deles.
Agora é muitos dias quando o ar está muito poluído. Não quero nem sair de casa. Me sinto muito deprimido. A minha maior preocupação é a questão do ambiente.
O governo deve reforçar o controle do preço de imóveis para resolver a demanda necessária da população para habitação.
Trabalho no setor de serviços. Este setor é instável, sem seguridade social completa. Muitas empresas não oferecem seguros nem o fundo de habitação aos empregados. Espero que esta questão melhore. Acho que a bolsa deve ser normalizada, deve seguir a economia de mercado. Existe queda, mas a subida também. Assim as pessoas vão sentir que ainda tem oportunidades.
Ouvimos as expectativas dos residentes chineses quando as duas sessões. Além do povo chinês, os estrangeiros também ficam atentos ao evento, porque querem capturar sinais relacionados à direção do desenvolvimento do país. Um país tão grande como a China, cada decisão, cada política exercerá uma grande influência ao mundo. Fizemos uma entrevista com um professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Evandro Carvalho. Ele falou sobre a importância das duas sessões para o povo chinês e para o mundo. O especialista relatou os assuntos que ele próprio tem maior interesse ao acompanhar o evento.
Evandro Carvalho mantém uma ligação estreita com a China. Ele morou em Xangai por 3 anos, de 2013 a 2015, e trabalhou no Centro de Estudo do BRICS, da Universidade Fudan, em Xangai. Agora ele é vice-diretor da Academia das Leis do BRICS, da Universidade de Política Científica e Direito do Sudoeste, em Chongqing. Também é editor executivo-chefe da revista China Hoje. Vamos então ouvir a entrevista com Evandro Carvalho.
Eu estou falando com Evandro Carvalho. Quantos anos você já trabalha, já vive na China?
A minha primeira experiência na China iniciou-se efetivamente em fevereiro de 2013, quando eu fui morar em Xangai, em virtude de ter sido selecionado pelo China Scholarship Council em um programa em parceria do China Scholarship Council com a Organização dos Estados Americanos, para desenvolver pesquisas como Senior Scholar junto a universidades chinesas. E aí eu pedi licença às minhas instituições de ensino, ao qual eu sou vinculado no Brasil, e fui morar na China. E permaneci em Xangai por 3 anos, retornando ao Brasil no final de 2015. Desde então, eu tenho mantido idas frequentes à China. O ano passado, por exemplo, eu fui 4 vezes, por razões diversas. A última vez foi no início de dezembro do ano passado e retornei da China em janeiro. Então, isso tem me permitido, né, um contato frequente com a China, com a cultura chinesa, com os assuntos da China que muito me interessam. E que foi o que me motivou a me mudar, né, e morar na China por 3 anos.
Então, já vive em Xangai há 3 anos. Então, você deve já conhecer que daqui a poucos dias terão início os eventos importantes políticos, que são as duas sessões. Nós chamamos de duas sessões. São a sessão anual da Assembleia Popular Nacional e a sessão anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Você deve já conhecer isso, né?
Sim, claro. De fato, tenho acompanhado, né, desde algum tempo, essa agenda política da China, onde geralmente, via de regra, todo mês de março, né, ocorrem as duas sessões. De fato, é nesse momento onde se tem, né, um balanço das atividades do governo no ano anterior, onde se faz uma espécie de prestação de contas, né, de uma maneira aberta, transparente, na Assembleia Popular Nacional, que depois define as diretrizes, né, para o ano que se inicia, levando em consideração as opiniões dos integrantes, dos membros, né, da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Então, esse é um momento muito especial, porque é nesse momento que o povo chinês, né, tem, de maneira muito aberta e transparente, um retrato do que tem sido feito no ano anterior e do que será feito nesse novo ano que, né, se inicia depois das duas sessões.
Então, como você disse, na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês ele vai apresentar o relatório do trabalho do governo do último ano. Todos os representantes participantes das sessões vão deliberar este relatório. Então, o relatório vai ser um resumo do último ano e o plano do próximo ano. Vai referir, incluir muitos assuntos, muitas áreas. Tudo é sobre o desenvolvimento da China. Então, há algumas áreas que você tem maior interesse?
Ah, sim. De fato, primeiro, como você falou, né, esse momento onde esse relatório, por trazer uma diversidade de temas que são importantes para o desenvolvimento da China, para a execução, né, do plano quinquenal e, sobretudo, em função das metas centenárias. Né? Quer dizer, a cada ano, esse relatório ele é um retrato do estado da situação do governo na busca, né, no alcance dos objetivos previstos no plano quinquenal, o novo plano, inclusive, né, que se iniciou o ano passado, e à luz das metas centenárias, e a próxima está chegando aí, que é 2020, né?
Uhum.
Mas esse é um ano também significativo, porque eu queria mencionar isso, por ser, salvo o melhor juízo, né, o último ano do primeiro mandato, né?
Uhum.
Do presidente Xi Jinping, do primeiro-ministro Li Keqiang e todo o grupo do Biro Político. Então é um ano significativo por isso, né? Onde se vai ter um balanço, inevitavelmente poderá se ter um balanço do primeiro mandato do presidente Xi Jinping, que tem de fato trazido muitas conquistas, né? Tem sido, eu diria, uma gestão, um mandato muito, eu diria, não só audacioso, né? Mas que, de fato, tem produzido alguns avanços num contexto de uma crise econômica internacional que limita, de certo modo, as ações dos Estados, né? E no caso da China, ou seja, do ponto de vista interno, no contexto da chamada nova normalidade. Mas, ainda assim, né, a presidência do atual governo, do presidente Xi Jinping, tem mostrado claramente uma perspectiva de futuro. Quando a gente vê as mudanças que foram feitas, por exemplo, na política do filho único, as mudanças no ponto de vista da educação, das regras do Estado de Direito, no encaminhamento do aprofundamento da reforma e da abertura, das áreas de livre comércio. Então você tem o próprio projeto, né, de uma rota, um cinturão. Esse é um projeto de um impacto profundo, né, do ponto de vista positivo, não só para a China, mas para o contexto asiático. Então, tem uma série de iniciativas que foram feitas nessa direção. Né? E agora, mais fortemente, essa agenda que eu acho extremamente pertinente do combate à pobreza. Né? Então, tudo isso mostra uma visão bastante ampla do que tem que ser feito e do que tem sido decidido nessas duas sessões e em função do próprio contexto do mandato do atual governo para se realizar esses objetivos, né, em função, como eu falei antes, das metas centenárias. Eu vejo esse relatório do primeiro-ministro Li Keqiang muito importante. Acho que o mundo observa e atentamente o desenrolar da economia chinesa, né, como eu falei, né, nesse contexto de nova normalidade, um crescimento entre 6% e 7%, de modo que é fundamental a estabilidade e o desenvolvimento econômico da China, não só para os chineses, mas também para o mundo em geral.
Uhum.
E, obviamente, os outros temas que vão entrar na agenda também são extremamente importantes, né? Como na expressão em inglês, the rule of law, né? Esse é um aspecto importante da cultura jurídica a ser observada no campo do comércio, no campo das relações econômicas, a reforma no campo da educação, a internacionalização do ensino, né, e da pesquisa na China tem sido bastante exitosa também. Então, essas são agendas que mostram que o governo ele tem olhado todo o contexto do desenvolvimento chinês de uma maneira muito abrangente. E essa conferência consultiva política e, sobretudo, a sessão anual da Assembleia Popular Nacional vai ser um momento importante para fazer um balanço, acredito, não só do ano anterior, mas também um balanço desse primeiro mandato do presidente Xi Jinping, tem assumido um papel fundamental na condução da própria China e do desenvolvimento do país.
Acho que o mundo acompanha com muita atenção um dado econômico no relatório do primeiro-ministro chinês, que deve ser o crescimento econômico em 2017. Você também tem muita atenção?
Sim, claro, porque o crescimento da China é importante não só para a China, como para o mundo todo, né? O contexto internacional ele é um contexto agora de muita cautela, porque cada vez mais a gente percebe que alguns países ocidentais, como o exemplo dos próprios Estados Unidos, com o presidente Trump, adotam discursos na defesa de um maior protecionismo, né? Ameaçando aumentar as tarifas, né, criar mais obstáculos para empresas estrangeiras, etc., etc. Então, esse contexto internacional agravado, né, pela crise econômica de 2008, que inclusive teve como origem os Estados Unidos, né, o desemprego nos países ocidentais e muitos países em desenvolvimento, né, tudo isso faz com que o contexto ele não é muito favorável para as economias nacionais. A despeito de todas essas dificuldades no plano internacional, a China ainda mantém um crescimento bastante significativo. Para o tamanho do país, né, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, um crescimento entre 6% e 7%, talvez seja um crescimento aceitável, né? Talvez a China, obviamente, todos gostariam de crescer sempre mais. Mas se compararmos com o restante dos países do mundo, um crescimento de 6% a 7% ainda é bastante significativo. E o mundo, de certo modo, respira aliviado, né? Enquanto a China conseguir manter um crescimento razoável e dentro de um contexto de estabilidade interna extremamente significativo, né? Então, por isso que essas duas sessões e o relatório do primeiro-ministro Li Keqiang, apesar de ser um relatório que tem como destinatário o povo chinês, né, mas irá despertar a atenção do olhar externo dos países estrangeiros que acompanham atentamente o desenrolar das mudanças constantes e frequentes, né, que ocorrem na China. Porque a China hoje, e sobretudo depois da eleição do presidente Trump, se tornou o pilar da estabilidade internacional. O papel da China hoje é central, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da estabilidade mundial, que se relaciona com o aspecto econômico. Então, esse é um grande momento do ano, da mesma forma que no segundo semestre, né, quando houver o Congresso Nacional do Partido, será um outro grande momento do ano dentro do contexto chinês.
Quero saber se você já tem uma previsão sobre a taxa de crescimento econômico da China neste ano?
O que eu tenho acompanhado são as informações oferecidas pelo próprio governo chinês, né? De fato, hoje, essas previsões elas são estabelecidas em função dos dados, né, que o próprio Estado detém da sua economia, mas como as economias elas estão muito imbricadas, muito interdependentes, também há as análises, né, que são publicadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, a respeito do PIB, do Produto Interno Bruto dos países do mundo, né? Então, a expectativa é que a China continue dentro dessa faixa entre 6% e 6,5% para este ano, o que já seria, no contexto internacional atual, de grande restrição e dificuldade para lançar uma agenda econômica que favoreça todos os países. Um crescimento com esse percentual ainda seria extremamente favorável não só para a China, mas também uma notícia boa para o mundo.
Você ouviu a entrevista com Evandro Carvalho, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense. Ele também atuou como professor do Centro de Estudo do BRICS da Universidade Fudan. Na entrevista, ele se referiu a uma série de assuntos de que ele mesmo tem interesse nas sessões da APN e da CCPPCH. Aqui eu tenho um material publicado pela agência de notícias Xinhua, com 10 questões relevantes que serão discutidas nas duas sessões. Quero compartilhar com nossos ouvintes. São as seguintes. Primeiro, aprofundamento integral da reforma e abertura. Depois, alívio e erradicação da pobreza, seguido por reforma pelo lado da oferta, além de simplificação e descentralização dos poderes governamentais. Os demais temas envolvem a distribuição de rendimento, o tratamento do meio ambiente, combate à corrupção, regulamentação do mercado de imóveis, regras gerais do Código Civil e, por fim, o adiamento da aposentadoria.
Bem, caros ouvintes, encerramos agora o programa especial das sessões anuais da ABN e da CCPBCH. Nos próximos dias, vamos trazer as informações das duas reuniões. Também vamos entrevistar mais especialistas. Espero que você continue acompanhando os nossos programas. Eu sou Flor Belago, muito obrigada pela sua atenção. Até mais.
E eu sou Rafael Fontana. Voltaremos nos próximos dias com novos programas especiais. Obrigado e até lá.
Ritmos da China, uma seleção dos melhores hits da música chinesa na sua rádio.
Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Tatiana Molina. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Ritmos da China. Na primeira parte da edição de hoje, vou apresentar uma série de canções de várias duplas pop de língua chinesa. A dupla é um tipo de formação musical que sempre mostra coordenações harmoniosas, encantadoras, entre dois artistas. Selecionamos músicas da nova geração e veterano. Espero que gostem da melodia escolhida pelo nosso programa de hoje e que ela traga conforto e relaxamento para você. Vamos abrir o tema desta parte.
Saudade 760.
Não Precisa Dizer Nada é uma canção apresentada por uma dupla de Taiwan chamada, em português, Estação de Energia. Os dois membros do grupo são de uma minoria local, Paiwan. A voz dos artistas sempre mostra um sentimento de profunda energia. Vamos acompanhar.
Oh, 还存在，泪水却是走不完。你总注定没有你的未来，是梦望间渐消失的空白。什么都别说，我不想。
Você acabou de ouvir a canção da dupla Estação de Energia. Agora, outro grupo taiwanês, chamado Michael e Victor, com Cidade Solitária. A batida eletrônica da dupla, composta por dois rapazes e fundada em 1995, transmite a solidão de um cidadão por meio da vida ocupada na modernidade.
越准越久，怎奈眷恋越多
星光越重，终究掩饰不了泪眼朦胧。哦哦，城市多寂寞，让人都在欲望中穿梭，不知所措，贪恋一起心笑温暖心窝。爱却是浮浮沉沉的
Cada vez da tua respiração, música interpretada por Xue Mu Nian Hua, uma dupla que se formou em 2001. Os dois são graduados da Universidade de Tsinghua, em Beijing, e começaram a carreira musical devido à mesma paixão. As letras de suas músicas sempre falam da expectativa para o amor e o sonho.
告诉我你心停，我曾是唯一。每年深秋我总要说 Happy Birthday。
O ukulele foi formado em Taiwan no final da década de 80 e é composta por dois colegas de universidade. O vocalista chama-se Terry Lin, que escolheu desenvolver individualmente a carreira musical em 1997. O outro parceiro era Lee Ji, guitarrista e compositor da dupla. Folk representa o estilo principal do grupo. Agora eles vão interpretar uma canção chamada Just For You. Espero que gostem. 2, uma dupla composta por duas meninas de Singapura que começou a carreira pop em 2008. A seguir, a música romântica Coragem.
Shadow and heart.
Lugar Distante é uma canção interpretada por Lenda de Fênix, que se formou em 1997 e é composta por um rapaz e uma menina. Em 2005, eles lançaram o primeiro disco sobre a Lua. A música que vamos ouvir representa a obra mais recente da dupla. A voz sonora da cantora mostra a vastidão da natureza e une a cultura chinesa a um ritmo dançante.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.